11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, você já sabe, o 11 minutos está no ar. Ao meu lado, Natan Ferreira. Bom dia, Natan.
Mais uma vez, bom dia, Gesiel.
E do outro lado, Anderson Mendanha. Bom dia, Mendanha.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, Natan. Bom dia, você que nos acompanha no Conexão Senado.
Bom, a gente já vai começar o 11 minutos de hoje perguntando: esse negócio de esconder treino funciona ou não funciona?
Natan, você quer opinião?
Rápida.
Eu acho que funciona.
Funciona?
Acho que pode trazer detalhes ali importantes. Eu cito um. Posso?
Sim.
No jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, final da Copa do Brasil, de algum modo descobriu-se que, por estratégia do Flamengo, Muralha pularia para sempre pro lado, não lembro, esquerdo ou direito. Isso é sério.
Sério?
Isso chegou ao conhecimento dos jogadores do Cruzeiro. Não deu outra, todos bateram no outro canto.
Seria de drone para isso, no caso
não,
do Muralha?
Não, não foi drone, específico, né? A informação vazou, entendeu?
Eu falei em drone, Natan, porque recentemente uma notícia movimentou os bastidores da Copa Libertadores da América. O Grêmio campeão da edição de 2017, foi acusado de usar um drone para acompanhar os treinos dos adversários.
Vamos lá, polêmica à parte, se a ação do Grêmio foi ou não espionagem, essa situação levanta uma questão. É permitido usar drones em estádios de futebol?
Pelas regras atuais da ANAC, se o aparelho tiver mais de 250 gramas, só pode voar perto de pessoas a uma distância ou uma altitude maior de 30 metros. E muito importante, a pessoa precisa saber e concordar com o voo desse equipamento.
Além disso, esses drones também devem ser registrados no Registro Aeronáutico Brasileiro e identificados com suas marcas de nacionalidade e matrícula.
E esse negócio de drone hoje está espalhado, virou moda. Todo mundo pilota um drone, não sei se tem se a palavra é essa, acho que deve ser, né? Pilotar um drone.
Deve ser.
E causando os mais diversos tipos de contratempos. A gente teve há pouco tempo atrás o aeroporto de São Paulo,
Congonhas,
né? Que fechado por conta de um drone ali na cabeceira da pista, trazendo perigo para os voos, e passou um bom tempo ali o voo sendo desviado para outros aeroportos por conta disso. E essa questão, já que a gente está falando aqui no 11 minutos, sobre o uso de drones para espionar o jogo adversário. Mendanha, você acha que vale o investimento? Vamos botar um drone ali para ver, como o Natan falou, de que lado Muralha pula, o Muralha vai pular.
Ah, eu acho que sempre as estratégias de cada time, se você tem noção. Vamos lá, vou usar um bom exemplo. Já jogou Batalha Naval?
Uhum.
Então, se você souber onde o seu adversário posicionou os submarinos, o destroyer, o porta-aviões, fica fácil você ganhar o jogo. No futebol, se você sabe qual é o esquema tático que ele treinou, quem que ele botou, mesmo que, fulano tá, Neymar é centroavante na seleção brasileira. Legal. Mas se você vê que pelo treinamento, Neymar sempre vai fazer tabela com fulano e vai cair mais para a esquerda ou mais para a direita, você muda,
né,
o seu esquema de defesa.
Eu acho que sempre, né, é possível tirar dali algum elemento,
alguma coisa,
nem que seja um detalhe que talvez sim possa influenciar no jogo. Agora vem a questão: vale a pena eticamente isso também? Não fica uma coisa meio infantil, da criança?
Uma coisa.
Aí eu penso na minha filha aqui desenhando, fazendo o desenho dela e olhando o desenho do colega para ver o que ele está fazendo de legal para fazer aqui também. Vale a pena, será? Também
Você levantou uma questão, inclusive, colocou muito um debate, muita lenha na fogueira do debate sobre essa questão do Grêmio, das pessoas falando sobre essa questão ética. Ah, mas não é ético. E o próprio Renato Gaúcho, quando saiu em defesa...
Ele usou uma expressão bem infeliz, né?
Pois é.
Ele disse, o mundo é dos espertos.
O mundo é dos espertos,
Não, o mundo
não negou, não confirmou.
Depois ele voltou atrás, meio que percebeu que aquilo não caiu bem.
E é um tipo de declaração que a gente tem combatido. Tem caído cada dia mais em desuso, né? Aquela história de... lembrando aqui de uma outra declaração infeliz, roubado é mais gostoso. Não é a melhor.
Essa foi o... Foi um zagueiro do Flamengo, né? Quem foi? Não me... foi o...
Eu não tô lembrado agora, mas foi...
Esse foi chute na canela.
Não, foi o goleiro, o Felipe.
É, foi o Felipe, Felipe. Exatamente.
Ah, na época que era goleiro,
goleiro do Flamengo. Ele trouxe esse costume do Corinthians,
O que você, no que a gente levantou aqui, se a gente pode usar drone também nos estádios ou não, por uma questão de segurança, né? O próprio... A própria regulamentação da ANAC diz que tem que haver uma distância de 30 metros... entre as da pessoa para poder usar. Então, o drone tem que ficar numa altitude mais elevada, acima provavelmente do teto dos estádios. Há sempre um risco. Quanto maior o drone, recentemente houve a queda de drones em alguns locais.
Pois é, aquilo dependendo da altura que caia, causa um estrago
grande. Pessoas machucando. É. Essa questão da pessoa ter consciência de que o drone vai estar lá ou não, isso já está incluso lá nas letrinhas miúdas de quando você compra o ingresso. Né? Então, você vamos de casa já imagina assim, que você foi para um estádio, a sua imagem pode ser usada em qualquer momento e vai ter drone lá. Eu vi no show do U2, que foi num estádio em São Paulo, um drone sendo usado pela produção do show.
Do evento.
E eu vi drone do lado de fora do estádio, que subiu do lado de fora, porque tem a luzinha de identificação, e estava, de certa forma, gravando parte do show. Subiu, gravou, depois ele desceu.
Está disseminado. Mendanha, eu fui para uma festa de aniversário do meu sobrinho, há 15 dias atrás, numa casa de eventos, e não era grande a casa de eventos, não tem um pé direito muito grande, e tinha drone circulando por lá. Quer dizer, é um negócio que está disseminado no Brasil inteiro. Ficou muito barato também, né? Antes drone era uma coisa cara, aquela coisa... Ficou muito barato, e aí todo mundo quer fazer uma imagem diferentona, especial, uma imagem aérea, né?
E a gente levanta, precisa de regulamentação.
Regulamentação. No Senado, vários projetos estão em discussão sobre isso, essa questão da regulamentação de drones no Brasil, em especial o novo Código Brasileiro de Aeronáutica, que é o PLS 258/2016. O relator da proposta é o senador José Maranhão, e ele destacou essa questão da regulamentação.
Em termos de lei, a iniciativa será do Código Brasileiro de Aeronáutica, que eu tenho a honra de ser o relator. E na relatoria, nós estamos obrigando a que esses aparelhos, para serem utilizados pelas pessoas para fins civis e não para fins militares, precisam ter registro e autorização para realização de voos.
Bom, para fechar o assunto, a gente lembra que o Senado aprovou o uso de drones em ações de inteligência policial, monitoramento ambiental, de trânsito ou de fronteiras, no acompanhamento de alvos e no apoio a operações policiais.
Esse projeto foi aprovado de forma terminativa na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e segue agora para a Câmara dos Deputados.
Bom, que precisa de regulamentação, acha que chega.
Mas aí já veio um passo aí, o Senado aprovou, a polícia já, assim que isso for... A Câmara dos Deputados avaliar e for para a sessão, a polícia pode usar seu drone ali para controlar, a os torcedores que estão chegando no estádio, acompanhar a movimentação, se posicionar de forma tática.
Eu acho que a ferramenta é interessante.
Né? E eu imagino que no futuro, assim, com a regulamentação, a gente vai ver ali muito o drone substituindo as gruas em situações, sabe?
É.
Então,
hoje eu acho que já está acontecendo isso.
Em cinema você já não usa mais grua. Em alguns casos, você usa um drone para fazer tomadas aéreas, fica muito
fica mais
melhor.
Profissional.
Eu acho que no esporte ali, puxa, né, fecha, como a gente está aqui no 11 minutos, a gente vai ter ali uma cobertura do jogo, dos torcedores, ali um uso comercial do drone sim nos estádios.
Desde que regulamentado e todo mundo fique sabendo como é que o uso do drone, do equipamento, possa ser feito com segurança para todo mundo, que não pode botar um drone na cabeceira da pista de um aeroporto, né, e atrapalhar a vida de todo meio mundo de pessoas, podendo causar acidentes gravíssimos. A regulamentação vem exatamente para evitar esse tipo de coisa. No começo era legal, bonitinho, mas precisa de regulamentação, sim. Bom, e agora a hora de bola rolando. Flamengo no final da Sul-Americana, mas perdeu a primeira, Natan.
Perdeu. A gente chegou a comentar isso aqui rapidamente ontem. E o comentário é o mesmo, né? Flamengo perdeu. Foi lá encarar o Independiente lá dentro. Não é um jogo fácil. O Independiente, apesar de nos últimos anos não ter a moral que ele historicamente tem, é conhecido como rei de copas, porque já ganhou tudo. Só Libertadores tem 7 títulos, né? Mas foi um jogo na pressão e eu acho que o Flamengo se comportou bem naquele jogo. O primeiro jogo do Independiente foi um desses vacilos que não pode acontecer. Dois jogadores do Flamengo erraram o posicionamento, os dois deixaram a ala esquerda totalmente aberta para um contra-ataque que foi fatal. O que eu disse ontem, o Independiente foi mais assertivo. Ele teve a oportunidade, foi lá, fez os gols.
Conferiu.
O Flamengo começou ganhando um gol do Hever de cabeça e depois não conseguiu ali reverter em gols algumas oportunidades que inclusive teve, né? A expectativa é que o Independiente aqui no Maracanã venha trancado, fechado naquele jogo de contra-ataque, que eles têm um contra-ataque perigoso, sim. Vamos ver. Não vai ser fácil.
Agora, uma coisa que esse primeiro jogo mostrou é que a condição física do Flamengo é superior. O Flamengo correu muito o jogo inteiro, principalmente depois que do empate.
E tá no final de temporada.
Porque perdeu o jogo por conta, como o Natan colocou ali. Posicionamento
dormir,
e vacilo.
Tava 1-0 o Flamengo. Né? Foi dormir assim.
Mas, vacilo de posicionamento de dois jogadores especificamente, o Pará e o Everton Ribeiro, que erraram ali, porque quando um vai, o outro fica, e os dois foram.
Então, no jogo no Maracanã, uma estratégia interessante, vamos ver o que o técnico prepara ali, fazer cansar o Independiente.
Agora tem essa questão
que vai
também.
Tá travado,
e
os
o Independiente
vão...
vai tentar fazer com que o Flamengo perca a cabeça. Porque vai ficar jogar fechado. E você toda hora tentando entrar ali e fazer um gol, vai chegando uma hora no que o jogador vai
se irritando. No trocadilho vai ser um jogo típico sul-americano.
Né? Isso. Nessa questão da condição física, notícia que circulou ontem, o Flamengo foi o time brasileiro que mais jogou a temporada, foram 84 jogos até agora. O Independiente, se não me engano, foram 53, tem essa diferença. Mas uma coisa que o Flamengo tem a favor nesse jogo é que ele tem essa semana inteira de descanso, não tem jogo no fim de semana. E o Independiente tem um jogo duro para eles, que eles não estão bem lá no campeonato argentino.
Ainda não terminou?
Tem um jogo no fim de semana duro para eles, não me lembro contra quem. Então, eles têm a viagem de Buenos Aires para cá. E o Flamengo vai estar um pouco mais descansado. Mas acho que isso não resolve o jogo, não. Acho que o segredo vai estar nessa questão deles trancados e o Flamengo ter inteligência, toque de bola para poder romper isso aí.
O meu
placar
para
ganhar.
Vai para os pênaltis.
Vai para os pênaltis?
Eu acredito que o Flamengo consiga enfiar 3-0.
Eita! Olha aí, o cara não estava acreditando no Flamengo.
Eu até levanto aqui meu apoio. É o seguinte, Cristiano Ronaldo vai jogar pelo Flamengo?
Não, eu vou te dizer por quê. Porque o Flamengo vai conseguir abrir o marcador logo, eles vão abrir esse ferrolho. E aí, meu amigo, com Vinícius Júnior, o Paquetá, vai conseguir montar ali, ajustar o seu jogo. E
se
a gente
consegue
vai conseguir
fazer um gol, aí
o ferrolho destrava.
Eu continuo com os pênaltis. É só botar o Muralha no gol e tá tudo bem.
Sandro Rodrigues.
No gol do Independiente, né?
Exatamente.
Sandro Rodrigues diz que acredita que o Flamengo ainda ganha esse título, mas ele diz aqui: parabéns, Gesiel, você é o único vencedor do Brasil de 87. Acabou a polêmica. Quer comentar isso aí, Natan?
Não. Próxima. Não tem isso. Então, não tem isso. Tá. Isso aí é irrelevante praticamente.
Então, eu também acho. Vamos lá. Olha, tenho aqui uma polêmica aqui. A Carolzinha lá de Fortaleza, ela sempre manda uns versinhos aqui pra gente e dessa vez o verso dela vai entrar aqui no 11 Minutos, porque ela tem uma polêmica a respeito lá de Fortaleza, entre Fortaleza e o Ceará. O Ceará
subiu.
Está na Série A, subiu, né? Mas ela fez um versinho a respeito disso, vamos conferir. Fala, Carol.
Ceará não é de primeira, só se for na divisão, porque na vida verdadeira o time é aberração. Eu prefiro Fortaleza, tantas vezes campeão. É um time tricolor, traz a cor do coração. Agora diga, Gesiel Carvalho, que mascote traz mais emoção? Você fica com o vovô ou com o nosso leão? Um abraço, amigos.
Problema, me deixou assim numa famosa sinuca de bico.
Eu não conhecia a Carol, que fantástico.
Ela
isso.
Sempre manda esses versos aqui pra gente.
O Fortaleza tá em que divisão?
O Fortaleza, qual é a divisão do Fortaleza?
Deixa eu pesquisar aqui.
Pesquisei, Natan. Enquanto...
Mas nós teremos, então, um confronto entre o Vovô e o Leão no Campeonato
Brasileiro,
né?
Teremos.
Só que é o Leão pernambucano.
É, o Leão pernambucano. Bom, eu gosto muito...
Já vou torcer pro Vovô.
Eu gosto muito do mascote do Fortaleza, que também é o Leão. Mas eu acredito nessa polêmica...
Série C, parece,
Série C,
viu?
Né? Nessa polêmica...
É Série C, viu?
Série C?
Isso.
Então vai jogar contra o Náutico e
inclusive,
o Santa Cruz.
Foi vice-campeão da Série C, perdeu pro CSA.
Então tá, vai jogar com...
Não, se foi o vice-campeão, ele é...
Não, subiu, é verdade, subiu.
Ele vai pra Série B.
Perdão, subiu, é verdade, lógico.
Foi pra Série B.
Subiu pra Série B.
Então é, Série B. Mas vamos torcer, eu fico feliz por mais um.
O pessoal do estado do Ceará tem que ficar feliz, porque mais um nordestino na Série A.
Quatro agora.
O Ceará está lá e o Fortaleza voltando a crescer, né? Está agora na Série B. Sucesso para o Fortaleza em 2018, para o Ceará também. E eu espero que os times que venham da Série B façam, tenham mais disposição na Série A. A gente tem visto muito. Sobe da Série B para a Série A
e depois cai,
de volta. É. Náutico foi assim, o Santa Cruz foi assim, esse ano o Avaí, né? Então,
o
Atlético Goianiense...
Não pode ser forte nessa conta, não. Nós estamos há 5 anos sem cair.
É. O Atlético Goianiense...
Mas não caiu.
Milagres divinos.
Essas coisas não
que nem
caiu.
O bolo de rolo explica.
Vamos falar de fatos. Nós continuamos na Série A.
Atlético Goianiense que fez um excelente 2016 na Série B, na Série A... Foi pífio.
Mas lanterna da série.
Vamos seguir em frente, eu quero falar de Cristiano Ronaldo.
Ah, é Cristiano Ronaldo de novo? Não tem mais nem graça esse negócio.
Igualou-se a Messi.
É, tá nos últimos 10 anos, só dá só um
dois,
ou outro, né?
Os dois.
Só
os
dá
dois,
um os ou que... outro. Né? E ontem ganhou a quinta bola de ouro.
A quinta bola de ouro, Gisel, tá? Ele ganhou em 2008, 2013, 2014, ganhou no ano passado em 2016 e fez agora 2017. Olha... Não é por nada não, mas Cristiano Ronaldo joga.
Você
pode falar que ele é estrelado.
Ele é marrento, né?
Que ele é marrento.
Mas joga bola.
Que ele olha demais pro telão pra ver se o cabelo tá bom.
O gel, né? Se o gel não...
É, mas ele joga. Ele
e
joga
ele disse
muito.
Ele que quer a sétima bola de ouro pra dar certo ali com o CR7,
né? E vamos ver, na Copa, como é que se comporta.
Eu confesso que eu não sei decifrar esse cara. Pra mim, o Messi...
É mais jogador.
Já tá em declínio de carreira, isso é evidente. O Cristiano Ronaldo é um jogador excepcional. Agora, eu acho que o que faz muito a fama dele são os números.
A efetividade.
Ele tem muito número, né? Os números são... Só que aí eu fico comparando. Nessa época, que outros jogadores desse padrão existem para concorrer com o Cristiano Ronaldo?
Agora
você
vem...
pensar numa época de Kaká, Ronaldinho Gaúcho,
sim.
De Ronaldo Fenômeno, de Zidane, de Luiz Figo... Eram mágicos que jogavam bem e disputavam entre si esses títulos. Hoje a coisa há 10 anos está restrita em Messi.
Há muito pouco.
Tanto que a bola de ouro mostra isso.
Né?
Cristiano Ronaldo levou dessa vez, Messi ficou em segundo lugar.
Então, são os 10 últimos
e
anos.
E em terceiro lugar,
quando,
Neymar.
Quando não é Ronaldo? Cristiano Ronaldo,
são os três, né? Os três hoje de destaque no futebol internacional, ali nas três primeiras posições. E como você disse, Messi. Já passou do seu auge na carreira, mas o segundo lugar mostra que ele ainda tem muita coisa para fazer, né? E Cristiano Ronaldo são os números dele de 2017 são imbatíveis. E como a bola de ouro é ali uma votação do mundo do futebol, né? Tá ali o resultado.
Bom, em 2018 esse negócio vai terminar. Porque
Muralha,
Neymar,
né? Porque vai...
Neymar tá vindo aí pelo PSG.
Muralha,
pelo que tá jogando no PSG.
Essa piada do Muralha já foi.
Muralhou, né?
Já era.
Então, acho que no próximo, em 2018, a possibilidade aí do Neymar.
11 minutos vai acabando, né? Assim. Mas, ó, já dou o tema de segunda, hein?
Diga aí.
Grêmio joga dia 12.
É na terça, né?
Na terça-feira.
Então,
mundial. Segunda a gente fala do Grêmio. Já o primeiro jogo do Mundial, que é...
E amanhã, torcedor do Grêmio tem que estar atento, porque amanhã começa, tem jogo já do próximo adversário do Grêmio. Pachuca ou, não me lembro o nome do outro. Então é jogo para o Grêmio acompanhar, porque dali vai sair um dos possíveis...
Adversários.
O possível adversário.
Então põe a bateria do drone para carregar.
Vamos lá então, terminou o nosso 11 minutos de hoje, voltamos na segunda-feira repercutindo as notícias do esporte do final de semana e também na semana que vem, que tem decisão do Grêmio, decisão do Flamengo. A gente fala sobre isso na segunda-feira.